Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma jornada. Nós aqui, entretanto, já fizemos a nossa terapia do dia, a nossa terapia do riso, entre convidados e equipa. E então estamos prontíssimas para começar. Tenho aqui comigo uma convidada. Acho que esta conversa vai ser, assim, deliciosa. Pelo menos já pelo que, o que aconteceu em off, já estou aqui a prever que vai ser uma conversa maravilhosa. Antes disso, vou deixar-vos a sugestão da semana, que é mais um livro do querido Pedro Vieira e da Micaela Oven. Este livro eu recebi semana passada na minha casa, chama-se Adoro-te Tal Como És, é este livrinho aqui, e são histórias inspiradoras que ajudam os mais novos a crescer com empatia, com resiliência, força interior. E hoje quero deixar aqui outra vez assim um beijinho muito grande ao Pedro e à Mia, por também terem esta missão tão bonita e criarem projetos que realmente são ferramentas para os mais novos. E acho que fazia falta, agora já há bastante, mas fazia falta mais livros para os mais novos, para os adolescentes, para as crianças, uhum, ensinando coisas que são precisas, que são necessárias. Então, agora que já apresentei o livro e que tem tudo a ver com a minha convidada desta semana, vou apresentá-la. Ela é italiana, é mãe apaixonada de duas filhas e também se apaixonou pelo tema da parentalidade, da educação, e a este tema se tem dedicado de corpo e alma nos últimos 12 anos. Deixou a publicidade, onde trabalhou muito tempo, 25 anos, uhum, com cargos de gerência na produção de imagem gráfica e audiovisual, e surgiu o seu novo projeto, que é a Mama Marzia. Uhum. É um projeto que sonha inspirar, sensibilizar e acompanhar outros pais e outros educadores, e até a própria sociedade, a viver cada dia abraçando, ligando e integrando cada vez mais uma parentalidade positiva, uhum, no todo que é a vida.
É isso.
Não é, Márcia?
É isso mesmo. É giro ouvir-te dizer isso, não é? Falar disso. Uhum.
Esse eco, não é?
Exato.
Bem-vinda.
Obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, por estar aqui. É muito bom. Foi muito bom também o pré.
Exato.
O estarmos juntas e essa boa disposição, que é algo que aprecio muito, a leveza, uhum, da vida, muito, uhum, diferente da superficialidade, mas essa leveza, sim, que traz isso, né? E o tema, os meus temas, esses temas que me estão tão no coração, não é? Que é essa parte da parentalidade, e não só, porque mesmo há uma paixão pelo trauma de desenvolvimento, não é? Que assim, uhum, parece já um... que é isto, não é?
Sim.
Porque parentalidade é bonito, não é? É, pode ser difícil, desafiante, mas é bonito. Agora, trauma de desenvolvimento.
Mas
tipo,
uma,
uau,
coisa está diretamente, claro, relacionada com a outra.
Claro,
não é?
Claro que sim. Claro,
e
que
há,
sim,
bocado em off até estávamos aqui a falar um pouquinho disso, não é? Dos nossos traumas de infância,
uhum, uhum,
que depois é nos, isso, levam a grandes mergulhos, uhum, em adultas, não é? Para resgatar essa criança.
É isso. É isso,
isso também
mesmo.
Aconteceu contigo, Márcia?
Aconteceu, claro. Senão eu acho que não poderia estar a fazer, não é?
Uhum.
O que faço. Ou seja, se não tivesse passado pela experiência, e não acredito mesmo que tudo o que a vida nos traz, não é? É nosso mestre depois. Então eu passei por isso, passei isso como criança, mas curiosamente só descobri isso muito mais à frente, uhum, porque até uma certa altura, quando me perguntavam sobre a minha infância, eu sempre dizia, eu tive uma infância super feliz, tive uma infância ótima, tive uma infância, e não, isso também é verdade, não é que não seja verdade, mas percebi sempre mais, não é, com essa gentileza no olhar para comigo, para entender quão isso me marcou na realidade, não é? Só há pouco estávamos a falar sobre a minha risada, ou meu riso, não sei se diz risada ou riso, não é? Em italiano é risata, e que é muito barulhenta, vamos dizer, e desde pequena minha mãe me dizia, Márcia, ri-te baixo. Márcia, não te rias assim, olha as pessoas olharem para ti, não é? E outra coisa associada a isso é, Márcia, fala baixo. Márcia, fala,
exato,
baixo. Fala baixo, não grites, estás a falar muito alto, estão todas as pessoas a olhar para ti.
E
não,
logo
é?
Em Itália, né?
Logo em Itália, quer dizer. Até que, curiosamente, como é que eu consegui ver isto? Quando eu cheguei em Portugal, que me parecia que as pessoas fingiam que falavam, porque aqui
porque falavam para dentro,
assim, não dizem as vogais e falam baixíssimo para mim, não é? Porque eu sou, além de ser italiana, falo alto para os italianos, portanto imagina, não é? É assim, a enésima potência. E quando cheguei cá, me diziam isso, outra vez, fala baixo, fala mais baixo.
Uau!
E eu tipo um gatilho, assim, vocês, né, devem estar a brincar comigo, eu não vou falar baixo não, tipo, os outros se não quiserem ouvir. E isso, exatamente, essa parte do gatilho e de perceber, espera aí, esse é algo que precisa de ser visto, não é? Porque não é que eu tenha que gritar a toda hora, claro que não, já aprendi a falar baixinho, às vezes, não é?
Depende. Acreditas que são as nossas feridas que depois nos conduzem muitas vezes aos nossos dons? Sim, porque tu hoje trabalhas com, sim, isso, não é? Trabalhas, é isso, com pais, com, é, mães.
Isso. É isso, é isso. É o curandeiro ferido, não é?
Sim.
É essa, sim, essa, essa metáfora, essa... Ai, está-me a escapar a palavra agora, não interessa. Mas, sim, pronto, é essa, essa parte do curandeiro ferido, ou seja, quando nós temos uma ferida, nós depois sabemos curar essa ferida. Nós, uhum, sabemos como acolhê-la, como ir ao encontro a isso, não é? Muita coisa que me vem. Mas recentemente, há poucos meses atrás, eu parti a perna. Fraturei, fiz 5 fraturas na perna, porque decidi ser criança novamente, andar de skate, aprender a andar de skate com 49 anos. E parti a perna. E nunca tinha partido nada. E nunca imaginei quanto isso podia ser doloroso, o facto de ter que ficar parada
e dependente,
dependente de todos, uhum, não é? Essa parte toda. Então, isso também traz, tudo traz aprendizagem, tudo que é uma ferida nos confronta, se nós assim o queremos ver, nos dá a oportunidade de ver o que está por trás disso, não é? O que é que está por trás, por exemplo, do ficar dependente, de não conseguir dar. A minha questão nesse episódio específico foi como é que eu, quem eu sou sem dar?
Ahá, ou quem eu sou só a receber.
Só a receber.
Só eu a acho receber. Que isso é uma coisa muito da mulher, não? Nós somos tão,
sim,
de
é mais,
servir,
é mais
isso, dar,
sim,
nutrir.
Sim, sim. E olha só o nome que eu escolhi, não é? Para mim, Mama Márcia.
Mama Márcia.
Portanto,
vai cuidar
dizer,
de
toda
a gente.
É mãe de todos, não é? Tipo, ok, sou mãe de todos. E aí aprendi, eu aprendi, não, estou a aprender, não é?
Uhum.
Também a ser cuidada.
Sim.
É algo que preciso de fazer. Portanto, sim, acredito mesmo que todas as nossas feridas depois se podem transformar nos nossos dons. Eu digo podem porque não é automático, não?
Claro, tens
temos
que fazer,
trabalhar.
Exato, temos que fazer a nossa parte,
sim,
não é?
Sim.
Tu tens uma frase que eu achei linda, que é: somos todos filhos da nossa infância.
Esse é o meu moto, o
eu
meu lema.
Eu acho que isto é assim,
é isso,
um mundo que se abre.
É mesmo. E nasceu dentro de mim essa frase, porque primeiro nasceu, somos todos filhos. E é verdade, não é? Porque eu inicialmente dava formações e fazia o meu trabalho mais direcionado para pais. Depois vinham ter comigo pessoas que não eram pais, mas eram filhos. E eu digo assim, ok, não é? Então essa parte, não é, da parentalidade acontece... Está sempre presente em nós, não precisamos de ser pais para saber o que é parentalidade, porque nós fomos parentalizados.
Exato.
Então nós somos filhos do que aconteceu lá atrás. Eu costumo dizer que o que acontece na nossa infância não fica na nossa infância, não é? Não é tipo Las Vegas.
Vem com... Exato. Não vem, é como... connosco.
Vem,
né,
connosco.
É uma bagagem, é uma mochila.
É isso. Querendo ou não. Conscientemente ou inconscientemente, lá está, eu dizia que tinha tido uma infância feliz. E mais uma vez digo, tive uma infância feliz também, mas tive muitas coisas que me marcaram, pelas quais precisei, em primeiro lugar, de ter consciência, ganhar consciência delas, e depois trabalhar nelas para me tornar quem sou hoje em dia, para me tornar a mãe que sou, a mulher que sou e a profissional que sou.
E é aqui que nós temos um tema que, aliás, todo este tema é um tema que ressoa muito em mim também. E este tema do trauma de desenvolvimento é algo que pela minha própria experiência, né, de vida, é um tema que me fascina e que eu acho absolutamente essencial de todos podermos, nem que seja refletir sobre isso.
É isso.
No fundo é fazer essa viagem pela tua história e perceberes que na realidade, eu vou arriscar dizer que todas as pessoas acabam por ter algo que as marca, mesmo sim. que não tenha sido vivido com os pais, na escola, uma frase, um bullying,
sim. Sim. Sim.
todos temos algo que nos marcou e que nos moldou.
É isso, é, é isso, é isso mesmo. E também, não sei se te aconteceu isso, não é, com o teu trabalho, de encontrar muitas pessoas que dizem assim... Mas eu não tenho nada de que me queixar, não é? Porque eu fui, não é?
É a mesma coisa quando nós respondemos automaticamente que a infância foi ótima. Ou que os meus pais foram ótimos para mim.
É isso, é isso, é isso. Porque parece que ao reconhecer algo que me magoou, eu esteja a apontar um dedo, eu esteja a acusar os meus pais de ter feito um mau trabalho, não é?
Exato.
Ou de ter a descarregar a culpa neles. Não é nada disto. Eu adoro a minha mãe, tenho uma ótima relação com a minha mãe hoje em dia. E falar-lhe de alguns temas ao longo do meu percurso, à medida que fui trabalhando isso, quando senti que era necessário, também confrontá-la com algumas coisas. E foram momentos muito bonitos e às vezes muito dolorosos também para ela, não é? De ela também chorar e dizer: Márcia, eu lamento mesmo muito ter-te feito isso, não tinha mesmo noção. Eu até me comovo, porque imagino mesmo, lembro-me de um momento assim com a minha mãe sobre isso. E eu não imaginava que isso te teria magoado assim, como dessa forma. Eu percebo agora como estás a explicar que isso te possa ter marcado. Alguns assuntos dão para falar, outros nem é necessário falar. E na realidade, acho que não é necessário falar de nenhum deles, desde que nós possamos ter essa conversa interna.
Mas não deixa de ser lindo
Sim, é muito bonito.
podermos ter essa vontade e essa reciprocidade para ter esses momentos de cura, não é? Porque são momentos de cura que marcam.
Mesmo, 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 mesmo que a minha mãe depois repita isso com as minhas filhas, algumas coisas, não é? Porque está dentro dela, mas aquele momento é o momento em que eu fui vista. Eu costumo
Validada.
dizer, exato, que nós precisamos ser vistos. Cada ser humano está sedento por ser visto como, na sua essência, na sua semente original, naquilo que ele é, não é? E eu imagino mesmo que cada ser humano é como um universo, não é? Como se nós estivéssemos a agarrar um telescópio e olhar assim para a galáxia. É infinito, não é? Nós não fazemos ideia do que é que se passa lá, de tanta coisa que se passou, de tanta complexidade que é a infância, não é? Imaginamos quantos dias de infância nós temos, não é? E quão marcantes eles são e dos quais não nos lembramos quase nada, ok? Da altura mais marcante, há poucas memórias mesmo que sejam vivas e verdadeiras.
Mas elas estão lá.
Estão lá e estão aqui no corpo. Estão todas gravadas no nosso corpo, mesmo que não nos lembremos. Eu acredito que isso tudo está aqui.
O corpo é exatamente a expressão do nosso inconsciente,
É isso.
né? O corpo acaba por expressar
Sim. Sim.
aquilo que está no submundo, ou
É
naquela
isso.
parte do iceberg que fica submersa,
Exatamente.
né?
Daquela imensidão, não é? Como o universo.
O que está na pontinha do iceberg cá fora é: a
Sim.
infância foi
Ah, foi
maravilhosa, né?
boa, foi boa, foi
Mas depois,
maravilhosa.
quando nós vamos mergulhando, como é que tu caracterizas, como é que tu defines o trauma de desenvolvimento?
É assim, para mim o trauma de desenvolvimento tem várias fases. Não sei se vou responder a tua pergunta, pois se eu entendi, ok? Pois dirás. Mas tem várias fases, ou seja, nós temos ao longo da nossa infância, sobretudo no primeiro setênio, porque é aí que está o core. Eu visualizo isso como uma matrioshka, aquelas bonecas russas,
Sim,
não é?
que tu vais
É,
abrindo
que
e
vais
há sempre
abrindo,
mais
há
uma.
sempre mais uma, não é? Então, o core, a boneca mesmo, aquela que está mais lá dentro, que é aquela que dá vida às outras todas, não é? À volta da qual são construídas as outras todas, é a conexão. Nós precisamos estar em conexão, precisamos ter um vínculo seguro com o nosso cuidador. Independentemente de quem eu seja, eu preciso ser amado. Só porque existo, não é? Uau! Que maravilha! Se isso fosse possível, doar isso a cada ser humano, não é? No momento em que nasce, desde o momento que nasce, não é? Só no momento em que nasce, não é? Dizer assim, ok, eu amo-te só porque tu existes.
É tudo
Só porque
sobre amor.
decidiste vir ter comigo.
Não é? Toda a nossa existência gira à volta disso.
Sim, gira à volta disso. É essa matrioshka core, não é? Somos vistos, eu lembro-me quando a minha primeira filha nasceu, tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 10 anos, atualmente. Eu lembro-me quando a minha primeira filha nasceu, tinha ao meu lado, assim no berço, e eu contemplava, ficava aí a olhar para elas, dizia assim: fogo, ela é. É incrível a perfeição da natureza. Eu não fiz nada, não é que eu pensei, agora vou fazer os olhos, agora vamos fazer, hoje vamos fazer os dedinhos, agora vamos. Nada, ela estava assim, estava incrível, não é? Nessa perfeição e nessa contemplação. E eu procuro continuar a ter aquele olhar com ela, mesmo agora que ela tem 14 anos. E tenho esse olhar. Eu digo-lhe imensas vezes, digo-lhe: uau, tu és linda. A tua essência é linda como o primeiro dia que eu te vi, né? Então, ter isso, eu acho que é a Matrioshka Core. Uhum. Né? Depois temos outras desafios, camadas. Outras camadas, né? Como, por exemplo, na fase, temos muitas, mas eu estou-me a lembrar a fase quando começamos a gatinhar, quando começamos a mexermos-nos, a levantarmos-nos, e os pais, o que mais se ouve, se uma pessoa se aproximar de um jardim público, é: cuidado, olha que vais cair, sim, olha que vais morrer. Coisas assim, trágicas, tipo, ok, desceu do escorrega. Assim, vai morrer, provavelmente, porque desceu descalço e apanhou frio, porque desceu de cabeça, porque as crianças nessa fase querem experimentar tudo.
E faz tanta falta.
E faz tanta falta, porque isso é autonomia. Yeah. E depois queixamos-nos quando eles são maiores, tipo, mas eles não fazem nada, não faz nada,
está com medo,
não sai de casa, está com medo até de ter amigos, ou parece que está sozinho, está com medo de tudo, tem autoestima em baixo. E o que é que foi dito lá atrás?
Exato. Márcia, eu vou ter mesmo que fazer esta partilha até para... sei lá, levantar este tema e não deixar aqui outras mães, quem sabe, aí a sentirem-se culpadas. Eu, que recebi muito isso, eu sou filha única, né? Eu recebi muito isso do mundo é mau, o mundo é perigoso. Eu tive que desmistificar, tive que partir pedra, literalmente.
Eu também.
Quando fui para o mundo, né? Eu saí de casa aos 18 anos. Portanto, eu quis mesmo romper. E foi muito importante e doloroso. Mas hoje, por exemplo, com o meu filho Francisco, às vezes dou por mim a ser esse eco, não é, da minha mãe para ele, sabes? E de repente estamos na rua, ele está a brincar e eu estou, cuidado, cuidado com o muro, sabes? O cuidado, esta palavra do cuidado, filho, não podes ir, mas cuidado, sabes? Pronto. E isso acontece muitas vezes, e eu percebo-me, não, calma, espera, ele precisa realmente de... Só que às vezes também é difícil perceber, ou seja, deixá-los ir explorar, mas também ser container.
É isso.
É uma linha, é, né? Ali muito ténue.
Sabes como é que eu visualizo isso? Pronto, como eu venho da publicidade, não é? Tenho muito, é da fotografia, tenho muita coisa de imagens. Para mim vem-me imagens. Então é como se o meu filho está lá a brincar, está a gatinhar, está a pôr os dedos assim tipo na ficha, não é? Aquelas coisas que fazem nessa fase, está a meter pedras na boca, está a fazer essas coisas. Claro que quando há coisas perigosas eu tenho que intervir. Ok? Não estou a dizer, eles têm que se deixar fazer, sei lá, saltar do segundo andar de cabeça, tipo mergulho. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é como se eu pudesse ter um monóculo, um binóculo, não é? Eu estou de longe, eu estou-te a ver. Tu estás em segurança, tu podes explorar, mas podes explorar em segurança. Porque eu estou aqui, se ver que a coisa está muito perigosa, eu tiro-te. Não vou deixar a minha filha atravessar a estrada, que a minha filha, a segunda filha, era muito, desafiou-me muito
nesse
aspecto, não é? E eu também, como tu estavas a dizer, a minha mãe trouxe muito isso no geral, que o mundo era perigoso, que não podia confiar em ninguém. Que cuidado, porque se fala, não podes falar com estranhos, não é? Eu hoje em dia falo com toda a gente. A minha mãe hoje em dia disse que eu sou o maior pesadelo dela, porque não se pode andar, que eu falo com toda a gente na rua, não é? Quero conhecer, quero saber quem são as pessoas. Estou mesmo muito curiosa de saber o que é que está por trás dessa pessoa que está aqui já toda adulta, não é? Toda feita, toda forte, se calhar. Mas quem é que está aí por trás, não é? E então essa parte de não confias no mundo, o mundo é perigoso, não é? Eu também, quanto é que eu... E ainda estou a trabalhar nisto, é?
Sim, também eu.
E ainda estou a trabalhar nisto.
Confio,
porque
tema confiança.
Tema confiança, não é? E isso depois influencia a relação, influencia as amizades, influencia o trabalho, influencia tudo. é, contamina, vamos dizer. Não, não vamos dizer contamina, é feio, não é? Está a contaminar, parece logo assim uma coisa.
Não, mas condiciona.
Pronto, é melhor. Contamina, sabe, parece logo assim uma coisa, uma mancha de petróleo assim no mar.
Daí ser tão importante que toda a gente trabalhe a sua criança, né? Todo o adulto, é como tu dizes, todos somos filhos.
Sim, somos todos, né? Filhos da nossa infância, somos todos filhos, sim, sem dúvida.
E, é, e por isso é que eu gosto muito da forma como tu estás a trazer a parentalidade para o mundo, para o teu trabalho, que
obrigada.
É esta parentalidade integrativa.
É isso,
não é?
É isso.
Porque, e aproveitando aqui que estamos hoje a falar sobre parentalidade, eu acho que tu és uma ótima pessoa para desmistificar um pouco o que é isto da parentalidade, porque hoje em dia fala-se de parentalidade e há tanta polémica. Assim, tanta coisa. Eu acho que é um dos temas, eu não estou tão dentro do tema quanto tu,
sim,
não é?
Sim,
obviamente, trabalhas com isso, mas, por exemplo, eu tenho, sigo um amigo que já esteve aqui, o Fábio, e que tem uma página e que fala como homem, como pai, de parentalidade. E eu sempre que vou lá ao Instagram dele, ver os comentários, ele tem sempre muitos comentários, tipo, aquilo está sempre muito dividido.
Em opostos.
Sim, em opostos extremos. E é o que eu sinto um bocadinho à volta do tema da parentalidade. Há uma confusão. Esclarece-nos, por favor, sobre parentalidade.
Eu não sei se a confusão que eu tenho na minha cabeça será a mesma que tu sentes, mas nós passamos de um extremo para o outro, ou seja, nós, eu sinto que nós estamos numa geração de passagem. Não é? Nessa
sim,
parte
transição.
Da de transição, nesse entendimento da parentalidade. Porque antes nós tínhamos métodos, ok, violentos, podemos
sim.
dizer, que hoje em dia são definidos assim como, pronto, mesmo quase que podemos denunciar, não é? Algum método,
professores
que batiam.
E os bebés que ficavam a chorar infinitamente.
Ainda bem que disseste ficavam, embora, pronto.
Eu
pronto.
Gosto de colocar, pelo menos assim,
a minha
intenção fica lá.
Vamos deixar essa intenção crescer, não é? Então tínhamos esses métodos assim antigos que ainda hoje algumas pessoas, eu sou no, na semana passada tive, por exemplo, uma sessão com um rapaz adulto, 30 anos, um homem adulto, que dizia assim, o meu pai... lembro-me que o meu pai me batia quando eu, porque eu estava insuportável. Quando eu tinha 4 anos, eu era insuportável. E o meu pai, quando eu ficava mesmo insuportável, tinha um pau por cima do frigorífico e eu tinha que pôr as mãos assim, ele dava-me com o pau na mão. E eu tipo assim, ok, tipo, olha, tu sabes que isso, pronto, há outros métodos para enfrentar isso. Pronto, obviamente era uma sessão, portanto fomos para outros caminhos. Mas ele achava que isso era bom para ele, tinha sido bom, porque era perfeitamente normal. O pai dele, ele estava-se a portar mal e ninguém tinha mão nele, portanto, esse era um método que ajudava a ele parar, a se dar uma regulada. E estamos em 2024, ok? E, portanto, por isso é que é preciso mesmo desmistificar isso. Portanto, esses eram os métodos normalmente usados, castigos verbais ou físicos, não é? Emocionais e por aí adentro. Hoje em dia estamos a entrar numa coisa que isso é horrível. E eu concordo. Isso não é saudável, vamos dizer assim. Isso não é saudável. Há montes de estudos que provam quão isso nos tatua, nos marca, nos deixa feridas.
E tem condicionamento a nível cognitivo
imenso. Temos aqui a neurociência hoje
Exato.
Em dia não deixa dúvidas para estudos com as consequências disso. Não vou estar-me aqui a prolongar sobre isso. Só que depois há o risco de cair no extremo oposto,
que é sem limites
nenhums. Então, por isso que eu estava a dizer há pouco, a matrioshka, é claro que o amor é a matrioshka core. Nós precisamos de sentir-nos amados e vistos com essa dignidade do amor, com esse merecimento. Eu mereço ser amada, mereço ser vista só porque existo. Mas não chega. Não chega. Porque eu tenho uma metáfora que é a questão como se cada ser humano fosse uma casa. E então, as fundações da casa, que nós precisamos fazer antes de construir qualquer casa, é a conexão. Portanto, eu preciso de ter essa conexão, esse vínculo. Mas depois, para ter uma casa, eu preciso de construir paredes. Porque senão não tenho casa. E aquilo é, a criança fica perdida. O que é dentro de casa, o que é fora de casa? E a criança precisa de uma casa para se sentir protegida.
E segura.
E segura. Para sentir, tipo, uhum. ok, essa é a minha casa.
Uhum.
E na parentalidade, como eu lhe chamo, por fórmulas, que não é integrada no todo que eu sou, enquanto mãe, que não é integrada no todo que é a vida, não é? Isso não existe. Porque eu vou só ao encontro. Então eu encontro eu. Professores que se queixam, por exemplo, porque dizem assim, nós não podemos ter uma conversa mais apertada com uma criança, porque lá vêm os pais a dizer que estamos a tratar mal o filho e estamos não sei quantos, não estamos a respeitar e blá blá. E do outro lado, temos pais que se queixam que os filhos não respeitam limites e não os respeitam a eles, não é? E esse discurso vem muito na fase chamada da vontade, que é por volta entre os 2,5 e 5 anos, não é? Que é quando a criança diz, eu quero, eu faço, não é? Porque ele faz parte, ele está a criar...
Estou a viver essa fase com o meu filho.
Que é a chamada fase das birras, uhum. não é? Que eu detesto, por acaso, a palavra birra, porque é uma forma de comunicação que eles têm. Eles, nessa fase, precisam de aprender que há essas tais paredes, que há a conexão.
Uhum.
Claro que eu estou aqui para ti, mas chega.
Uhum.
Agora acabou, não é? E estou aqui contigo também a conseguir abraçar essa tua frustração e receber esse chega, e receber esse não. Não é depois, agora desemanha-te que precisas de um não para aprender a vida. Precisas, mas também precisas de ter o tal container
Exato.
Do qual tu falavas,
uhum.
para saber lidar, para aprender.
Com a raiva que ele vai expressar.
Exatamente, porque eu sou uhum. o co-regulador emocional dele.
O meu filho está exatamente nessa fase, sabes? Ele está com 5 agora.
Adoro
e ele está agora na fase de levar com muitos nãos,
claro.
Não é? Não, não podes comer mais um doce. Uhum. Não, não podes ver mais tablet.
É
não,
isso.
Não podes.
Sim.
E ele reage automaticamente.
Claro, claro.
É? Para já ele tem ascendente e lua em carneiro. Então
okay.
Imagina.
Portanto, está firme.
Imagina, ele é firme e é virgem de sol.
Okay.
Então imagina a firmeza do virgem,
claro.
Com a impulsividade do Áries, né?
Sim,
do carneiro.
Claro, do carneiro.
Então ele expressa-se logo.
Claro.
A raiva
Pronto.
Tem que ser expressa.
Sim.
E nesse momento eu sinto que é o momento de conter. É,
é
tipo,
isso.
Eu estou aqui para ti.
Exato.
Mas
não
eu não
vais
vou
ter.
Dar um
é
sim.
É isso. É isso.
Uhum.
É isso. Só que para fazer isso, Inês, nós enquanto adultos, enquanto cuidadores, eu costumo dizer, precisamos de ter raízes nos pés, precisamos estar verticais, precisamos ter uma coluna, não é? Como uma árvore,
uhum.
de eu saber o que estou a fazer. Porque se eu próprio duvido desse não, se calhar ele podia. Pronto, talvez ele... O que é que mal é que faz ele comer mais um doce?
Uhum.
Se eu estou nessa dúvida, eles captam essa energia.
Sim.
E já foste. Não é? Então aqui é essa parte que há muita confusão, não é só para fazer assim o gancho, aquilo que estava a
Exato.
Conversa inicial,
sim, sim.
Há muita confusão entre essa a parentalidade consciente, a parentalidade positiva versus parentalidade permissiva. Não são sinónimos, não tem a ver. É, a parentalidade consciente, eu acho que a primeira pessoa, o primeiro protagonista da parentalidade consciente são os pais.
Uhum.
Nós precisamos saber o que estamos a fazer.
Exato.
Precisamos ter essa capacidade, essa consciência, essa capacidade também de nos escutar, porque eu também preciso de me parentalizar a mim.
Ou seja, precisas de ter consciência também das tuas feridas.
É isso.
Para que
e não agir sobre isso.
Exato. Uhum.
Porque senão eu estou a reagir.
Yeah.
Não é? E como tu estavas a dizer que tens esse automatismo há pouco do cuidado, não é? Que é
Exato.
Essa voz que eu lhe chamo, são as heranças.
Do medo, não é?
São as heranças que nós temos, que
uhum.
eu digo sempre. Eu tenho uma boa notícia, nós podemos sempre desheredar as heranças, não temos que levar com tudo. Podemos dizer, olha,
boa.
Obrigada por isso, mas podes ficar com essa parte.
Uhum.
E eu dei por mim muitas vezes com a minha filha adolescente a pegar... Coisas que eu digo assim, eu fiz igual à minha mãe, aquilo que eu mais detestava que a minha mãe fazia, eu, de repente, aquilo já saiu.
Yeah.
Não é? Como
Mas é muito bonito o que tu estás a dizer, que é o momento em que tu tens a oportunidade, em que a vida te está a dar a oportunidade de terminar ali contigo esse padrão, que é quando isso. tu te dás conta.
É isso.
Porque há muita coisa que também passa e a gente nem deu
nem
conta.
Nem
mas quando
conta.
Nos damos conta, esse é o momento,
é
o aha moment, né? Que é ok.
Ok. Tô, olha eu, em automático, eu que sei tanto.
Uhum, né? Exato.
Como, dizem, mas, como as pessoas dizem, mas eu já sei a teoria toda. Pois, mas a teoria não cura. A
exato.
Teoria ajuda-te a ganhar consciência.
Uhum.
Pois precisas trabalhar nisso, não é? E eu nesse dia, quando me chateei com a minha filha, porque, coitada, ela estava sentada no sofá, sem fazer nada. Adolescente sem fazer nada. E eu sempre tive a minha mãe a dizer assim, se não tens nada para fazer, eu arranjo-te coisas, ok? Podes limpar, tirar o pó, podes ajudar-me a fazer isto, então vens comigo aqui. Ou seja, a minha mãe não me podia ver parada, não é? Porque para ela era uma perca de tempo, eu tinha sido educada assim, não é?
Claro.
E eu dou por mim hoje em dia também, não é? Agora sempre menos, ok? Porque vivo, escolhi viver num sítio tranquilo, faço as minhas coisas, tipo, esse está sempre mais curado. Mas em automático, nos piores dias, como dizia a minha professora de trauma, meçam-se nos piores dias também, não é? Porque nos piores dias nós vamos buscar o trauma, nós vamos para o gatilho. Então, nesse dia estava ela aí assim, eu digo assim, olha, vamos dar um passeio na natureza, não me apetece. Vamos, não me apetece. Então, mas então o que é que estás a fazer? Estás aí sem fazer nada? O que é isso fazer nada? Depois vais crescer, tipo, tens agora oportunidade. Bem, aquilo começou... desencadeou uma pressa em mim, não é? De dizer a ela, tens de fazer tudo hoje. agora que estás aí sentada. E ela diz assim, ok, queres que eu vá ler? Eu vou ler. Não me apetece ler, mas se mesmo ficas assim, eu vou ler. E eu tipo assim, fogo, eu não quero que tu leias. Pá, desculpa. Não é? Aquilo foi assim o um momento, eu afastei-me um instante, fui respirar, estava em Itália, estávamos nas montanhas, nos meus Alpes, que eu digo assim, fogo, com toda essa maravilha aqui, tu ficas sentada em casa no sofá, não é? Essa coisa, e depois voltei para ela e disse assim, meu amor, olha, desculpa, porque realmente eu falei-te de uma forma como a minha mãe falava comigo, e era a coisa que eu mais detestava que ela fazia, e eu fiz o mesmo contigo. E a verdade é que eu nunca fui mãe de uma menina de 14 anos até hoje. Né? Então eu estou a aprender também a ser mãe, não é? E estou a aprender a ser mãe de mim mesma, porque ao mesmo tempo que sou mãe de ti com 14 anos, estou a curar a Márcia de 14 anos.
Exatamente.
E isso é que eu digo que a parentalidade tem essa mudança a mais, não é? No desafio, porque para que ela convida-nos, se nós por aí estamos virados, a ter esse espelho contínuo, também esse abraço para connosco, não é? Eu não tenho que abraçar só as minhas filhas, tenho que me abraçar a mim em primeiro lugar, porque se eu não sou capaz de me abraçar a mim, eu não sou capaz de abraçar a elas.
E esse é um grande tema também, esse tema do autocuidado, esse tema de que muitas vezes quando nos tornamos pais e mães, é como se deixássemos de ter o direito de cuidar de nós, porque agora há algo maior que nós,
tenho que me sacrificar.
Exato. E Portugal, eu não sei como é que é em Itália, mas Portugal tem uma herança também do sacrifício, do fado e do pesar, não
sim,
é? E isso é sobrevalorizado.
É mesmo. E sabes que eu acho que em Itália nós temos imenso isso, não é? Temos a mãe italiana é conhecida no mundo todo, não é?
Exato.
A mamma gallina, que é aquela coisa de meter tudo assim para baixo da asa e não sais daqui, não é? Temos homens com 30, 40 anos a viver com as mães, não é? O meu pai separou-se da minha mãe quando eu tinha 5 anos, voltou a viver com a mãe dele, e com a mãe dele viveu até a minha avó morrer, não é?
Uau.
Portanto, temos muito essa cultura da mãe que faz por mim, não é? A mãe faz. E isso, essa parte do sacrifício, eu acho que está ligado muito à religião.
Sim.
Está muito ligado à religião. Aqui, não querendo ir para o tema da religião, obviamente, não é? Porque todas as religiões têm os seus aspectos maravilhosos e nós identificamos mais com uma, mas com outras. Mas a religião católica, que é a base de onde nós vivemos, mesmo não frequentando igrejas, mesmo não frequentando,
não, está no ADN cultural
nosso, está na nossa ancestralidade. Uhum. A mulher tem que se sacrificar, mais a mulher que o homem, sim, não? Sim, embora sim. O homem também agora já esteja entrando nisso.
Sacrifica-se de outras formas,
de outras formas,
né?
Tem um trabalho que não
estando
pode largar.
Ausente da família.
É, né? E trabalhando, se calhar, em algo que não gosta, porque tem que proporcionar, tem que trazer o dinheiro para casa, não é? Não pode, senão a família, onde é que vai parar? Então, está muito ligado. Esse tema está ligado a essa parte do sacrifício. Eu tenho que me anular, não é? Havia muito aquela coisa, olha, eu não consegui ir para a universidade, mas tu vais.
Uhum.
Eu vou me sacrificar a vida toda para tu conseguires ir para a universidade, não é?
E depois isso também gera nos filhos...
culpa.
Culpa, a necessidade de corresponder,
de agradar.
De fazer tudo bonitinho, sim. Porque afinal eles sacrificaram-se por mim.
Exato.
E na minha história, eu vivi muito isso, tanto como de pai e de mãe. Tipo, imagina, meu pai emigrou para a Suíça quando eu nasci, eu tinha 3 meses, o meu pai foi embora.
Ok.
Voltou 12 anos depois.
Não o viste?
Eu vi o meu pai, só via o meu pai no Natal, uma vez por ano. Só no Natal.
Era um evento, não é?
Era um evento.
Já estava curiosa a saber como é que é para ti o Natal hoje
Bom,
em dia.
Hoje em dia, o Natal para mim, até fiz uma partilha este ano, o Natal para mim hoje é a minha época favorita.
Claro.
E na realidade eu nunca deixei de sonhar com esse Natal maravilhoso.
Claro.
Mas eu tenho uma consequência de que ficou desse trauma, do trauma do abandono, que ainda hoje estou a curar, que é eu não consigo lidar com despedidas. Em qualquer situação, imagina, hoje em dia, se eu vou fazer uma palestra ou se eu vou fazer uma formação e está-se a aproximar o final, eu vou encontrar, portanto, o meu automatismo é encontrar uma forma de apressar aquele momento e de sair antes das despedidas, dos abraços, aquilo deixa-me tão ansiosa.
Onde é que está a Inês? Ah,
é,
tive que ir embora.
Eu sou aquela que sai sempre primeiro, que de repente recebeu uma mensagem de alguma coisa e tem que sair, sabes? E eu comecei a perceber que isso era realmente um eco dessa altura, que quando o meu pai se ia embora, eu ia para o meu quarto. E entrava em modo de... Começava a brincar com as bonecas e eu não queria viver aquele momento.
Claro.
Com o meu pai foi essa situação e com a minha mãe foi a situação dela se anular totalmente. Imagina uma sagitariana a ser mãe e a não viver a sua individualidade. E isso gerou o quê? Uma relação de conflito entre nós, porque ela trazia muita frustração para mim.
Claro.
E muita culpa. Sim. De mim para com ela, do género, eu vou ser uma boa menina, porque tu já me deste,
claro,
no fundo, a vida.
Deste-me tanto, deste tudo
e
para mim.
Deste tudo e anulaste-te totalmente, então eu não te vou dar trabalho. Eu era aquela menina que chegava à casa, fazia os trabalhos de casa, brincava sozinha, não, sabes, eu não queria atrapalhar a vida.
Sim. Consigo perceber perfeitamente.
É forte.
É muito forte.
É muito forte.
E
isso.
As pessoas não percebem quão isso, na realidade, nos marca de forma não tão positiva assim, não é? Porque quando eu tenho, por exemplo, eu digo sempre que o meu pai e a minha mãe tiveram os papéis invertidos. O meu pai tinha uma parte muito mais feminina, no sentido de cuidar. Ele que me lia a história já a adormecer, ele que estava sempre comigo.
E a tua mãe mais nas...
E a minha mãe era a parte assim mais dos desafios, das regras, da coisa assim, não é? Quando os meus pais se separaram, o meu pai foi viver lá está com a mãe dele e eu ia passar os fins de semana com ele, não é? Eu tinha assim um método que era fim de semana sim, fim de semana não, mas passava sempre assim dois dias da semana com ele, de qualquer forma. E ele vivia por mim. Então, durante a primeira infância, maravilha, eu adorava, não é? O meu pai estava desejoso de me ter lá. Quando vinha embora, que me trazia para a casa da minha mãe, eu pedia-lhe para ir devagarinho no carro, porque eu queria estar mais tempo com ele. Chorava ele. Tipo, todas as semanas era esse drama, não é? De fazer essa
desapego.
Exatamente o contrário, essa despedida que nunca acontece, não é? Tipo, ai, tu ias para o quarto brincar. Eu não, eu tipo, ficava aí agarrada, não é? Não te vais embora, não é? Eu sou a última a sair dos sítios. Não sou a primeira, sou a última. Então, essa parte que era tão bonita na primeira fase, Quando eu cheguei à adolescência, eu queria ser eu na minha individualidade. Não queria estar preocupada o que é que o meu pai precisava, porque ele precisava de mim para estar bem.
Claro.
Precisava de, ai, vem cá, fica aqui juntinho a mim, porque eu sou contigo que estou feliz. E aquilo para mim foi um peso, Inês. Foi um peso enorme. Quando vim para Portugal, aquilo era um pesadelo para mim, dizer ao meu pai que vinha para Portugal, dizer se foi ele vai, ele, o que, como é que ele vai sobreviver se eu me venho embora?
Yeah.
Não é? E as pessoas acham que é essa parte de se dedicar, de se anularem, de se sacrificarem para os filhos, é, os filhos merecem. Não, os filhos vão pagar as consequências disso.
Sem dúvida.
Porque isso é a codependência. Não é? Uhum. Chamada codependência. A codependência não é saudável.
Uhum.
E os filhos depois também vão trazer isso muito ao onde? Porque o nosso trauma de infância tem um reflexo muito grande na relação íntima, né? No casal. E então depois vão trazer esse tipo de relação de codependência com o companheiro, com a companheira.
Uhum.
Né? Dessa parte de, se tu sais do pé de mim, eu vou morrer, ou vou te perder, ou sabe-se
esse
lá
medo
o quê?
Constante,
esse
essa medo. Ansiedade.
É método, mesmo uma ansiedade constante de, ai, eu tenho que fazer coisas para o outro, não é?
Exatamente.
Tenho que dar porque sei, lá está, sem eu dar, quem eu sou? Não é?
Exatamente.
Como é que eu posso estar também nessa reciprocidade de dar
é
a receber?
É quase aquela crença de eu tenho que fazer alguma coisa por merecer.
É isso, é, é? Isso, é isso, sem dúvida.
Uhum.
Uhum. Por isso que eu estava a dizer que a Matrioska Core, não é? A boneca aí, é aquela parte que diz, não, tu mereces ser amado só porque sim, não tens de fazer nada para ser amado.
Só porque existes.
Só porque existes.
Claro. Olha, tenho aqui outra pergunta para ti que tem a ver com este processo de nos tornarmos adultos.
Uhum. Uhum.
Porque isto não é uma coisa do género, tens 18 anos, agora és um adulto, és uma adulta a partir de agora. Pronto, vai para a vida. Eu quando me lembro de mim com 18 anos, que foi exatamente quando saí de casa dos meus pais, penso, meu Deus, de forma nenhuma eu era uma adulta naquela altura.
Uhum.
Como? Porque isto é um processo.
É um processo.
A maturidade emocional é que nos torna adultos.
É, é isso. Estou a sorrir porque estou-me a lembrar da minha filha mais nova, que às vezes ela tem uma grandíssima consciência emocional dela. Então, ela, uma das últimas conversas que tivemos diz assim, oh mãe, eu acho que posso dizer isso, não estou a dizer nada de mal, não é? Mas, porque não é comigo, é com o pai não me deixa fazer os meus processos das coisas. Ele quer que eu chegue logo ao resultado que ele acha que eu tenho que chegar, não é? E o tal processo, não é? Esse espaço de tempo, essa caminhada, em vez de estar preocupados com o destino, é termos ferramentas na caminhada. E o tornarmos adultos é uma caminhada. E eu gosto muito do Rudolf Steiner, não é? Da pedagogia Waldorf, e também Maria Montessori, não é? Italiana. Uhum. E também neurociência fala sobre isso, mas é, o Rudolf Steiner divide toda a vida em setênios, não é?
Uhum.
É o primeiro setênio, o segundo setênio, que são o primeiro de 1 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Segundo ele, a partir dos 21, portanto temos mais 3 anos aí,
exato,
não é? É que realmente depois nós acabamos o processo de parentalização com os nossos pais, de parentalização. Okay. Ou seja, quando os nossos pais, de alguma forma, ok, ou fizeste ou não fizeste o teu trabalho. Pronto, uhum. acaba aí, segundo a pedagogia Waldorf, não é? Claro que é todo um processo e não acaba também aí no dia que fazes os 21 anos. Mas a inteligência emocional, não é? O nosso sistema nervoso, segundo o... Ai, está-me a escapar o nome, hoje estou perdida. Não interessa o nome, já virá, da teoria polivagal.
Eu também sabia. Olha, oh, que
sim, mas eu fiz o curso e tudo, mas pronto, deixa estar, não faz mal. Tá provado que o nosso sistema nervoso fica completamente desenvolvido aos 30 anos.
Uhum.
Não é?
Então, não é o Peter Levine, é o,
não,
é o outro.
Não, porque porque o Peter Levine é sobre a somatic experience, sim, e é, sim, do, sim, corpo, não é? Pronto. Há de surgir. Lembra-me da Deb Dana, que é o braço direito dele.
Ou então a malta vai pesquisar ao Google.
Exato. Teoria polivagal.
E vai encontrar lá quem é o pai da teoria polivagal.
Mas pronto, isso para dizer que o sistema nervoso está cientificamente provado que fica desenvolvido aos 30 anos. Não é? Então, aqui, o tornar-nos adultos, claro que tornamos adultos antes, ou de qualquer forma autónomos, independentes. Pois claro que vamos tropeçando ainda, porque ainda vamos precisar de conhecermos-nos, não é? Uhum. Mas esse processo não é feito na parentalização, o processo final. Mas até, tranquilamente, até aos 21, até aos 18, sem dúvida, nós precisamos de ter essa corregulação emocional para podermos crescer. Porque senão não temos essa maturidade emocional interna. Não podemos tê-la. Como é que eu vou me tornar... Pois é um fake adulto, na Exato. Realidade. Porque, ok, só porque tenho idade, então sou adulto. Não, não tem nada a ver com isso.
E onde tu vais perceber exatamente isso, é nas relações.
Claro.
É quando tu te começas a relacionar, não só com um parceiro ou com uma parceira, mas quando tu vais trabalhar. É aí que tu entendes...
Aham. Uh-huh.
Em que ponto é que tu estás,
não é? Uhum. Porque tu precisas de perceber qual é a tua verdade, qual é a tua emoção, qual é a emoção que te habita, e tu regular-te a agir a partir disso. E não a partir do medo, ou a partir de sabe-se lá o que é que vamos fazer, o medo de não ser amado, de não ser... Quando somos adultos no trabalho, muitas pessoas... Vou usar um termo forte, posso?
Podes.
Prostituem-se.
Uhum.
Anulam-se, no sentido de anularem-se para obter o quê?
Uhum. Uma promoção, um reconhecimento.
Um reconhecimento financeiro, às vezes, ficam escravos dessa parte financeira, mas não estão a fazer nada do que realmente os habita, não é? Do que realmente é a verdade deles. Então isso não é ser adulto.
Uhum.
E há uma parte que eu sinto que, isso é ser adulto assim no geral, mas nós precisamos de deixar de ser filhos de alguma forma, e tornarmos, fazer essa passagem, não é? Para tornarmos adultos, de ganhar a nossa própria responsabilidade, a nossa própria autonomia, a nossa própria verdade, a nossa própria verticalidade e a nossa singularidade, assumir isso, uhum. não é? Assumir essa parte de dizer, mas quem eu sou? Sou o que eu sou porque quero agradar os outros, ou sou o que eu sou porque essa é a minha verdade?
Então tu definirias esse processo de nos tornarmos adultos como a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas ações.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
E o estar de acordo e viver de acordo com a nossa verdade, ou seja, conhecê-la e vivê-la.
Sim, é vivê-la. Uhum. Eu sou também analista do Human Design, não sei se tu conheces, uhum, não é?
Sim.
E no Human Design temos essa parte, esse mapa que é esse imprint genético, não é? Nós somos aquilo. Depois, durante a nossa infância toda, não é? Obviamente, estudando o trauma de infância, digo assim, ah, ok, o mesmo que eu apresente um mapa genético, não é? Um imprint genético a alguém, adulto, se ele está traumatizado,
ele não vai expressar essa essência.
Não vai expressar essa essência, não consegue, porque vai haver medos, vai haver medo de ser quem ele é na sua essência, essa tal responsabilidade frente à tua verdade.
Uhum.
Não é? E eu preciso de assumir as coisas em que eu acredito, preciso ter essa força interna, não é? Esse enraizamento em mim própria, eu costumo dizer isso, não é? Eu enraizo-me em mim própria e depois levo-me para todos os lugares, para a parentalidade, para a profissão, para a relação, para as amizades, para tudo o que eu sou.
Uhum. É um processo incrível.
É um processo incrível.
E que tu ajudas as pessoas nesse processo.
Sim, sim.
Qualquer
pessoa.
Ou
pelo menos eu sonho fazer isso, não é?
Então, e diz-me como é que as pessoas podem chegar até ti, até ao teu servir?
Então, eu tenho uma formação que se chama Somos Todos Filhos da Nossa Infância, em que é um processo mesmo em que dou mesmo informações. Lá está, é uma informação, claro que depois há processos, não é, que vêm através dessas informações, mas para um bocado para desmontar, para desconstruir a infância, para perceber, olha, como trouxe o exemplo, ok, no jardim de infância, olha, cuidado que vais cair, cuidado que vais te magoar, cuidado, essa parte, como é que me impacta, não é? Que nós são coisas automáticas que até quando não temos consciência disso. Então, nesse curso, é toda a infância um bocado desmontada, desconstruída, para perceber quais é que são as necessidades da criança em cada fase.
Ok.
Ok? E quais as consequências na fase adulta? Uhum. É, trago sempre esse espelho. Se isso aconteceu nessa fase, ok, o que é que acontece então na fase adulta? Pronto. Essa é uma parte que é mais de grupo e é mais cognitiva, vamos dizer. Depois tenho sessões individuais que faço para que as pessoas quiser trabalhar, não é? Tenho várias ferramentas, lá está, não é? A partir do Human Design, a teoria polivagal, experiência somática, ou várias, pronto, muitas coisas que eu uso, que trabalho, focos em, sei lá, nem me lembro, porque depois
está tudo integrado.
Sim, porque é uma coisa, sabes que é uma coisa que me travava muito no princípio, Inês? Era exatamente aquilo que aconteceu aqui, de eu esquecer-me dos termos, ou esquecer-me do nome da pessoa A, B ou C, da citação, ou não sei quantos. Isso eu travava-me, como dizer, sou incompetente. Não é? Quer dizer, então, as outras pessoas, há pessoas que se lembram imenso de tudo isto. E eu não. Eu preciso de, como um funil, de afunilar toda a informação, de a transformar, de a digerir um pouco como o nosso sistema digestivo, não é? De afunilar, de a digerir e depois integrar. Não é? Porque tudo o que eu como faz de mim o que
Aquilo
eu
que tu
sou,
és.
não é? Então eu como todos os dias muita informação e muita coisa, não é? De coisas que me apaixonam, mas é o que eu sou. Então ajudo as pessoas nesse processo com essas várias ferramentas de nessas sessões individuais.
Que lindo o teu trabalho e a pessoa que tu és. Eu adorei
Ai, que
conhecer-te,
bom,
Márcia.
Inês. Obrigada
Acho que tu és assim linda e acho
por mim.
que fazes uma coisa que eu me identifico muito, que é tu vais passando o teu conhecimento e ao mesmo tempo também nunca sem medo de partilhar a tua própria experiência, a tua
Não,
própria história
não.
em vulnerabilidade. Eu acho que
É.
isso é tão precioso quando alguém, um terapeuta, um professor, tem essa flexibilidade sem perder o seu lugar,
Não,
não é?
porque a minha dignidade está aqui, não
Claro,
é?
claro.
E eu acho que é mesmo importante nós transmitirmos também as nossas vulnerabilidades, porque
Claro.
ao contrário de quanto se pensa, a vulnerabilidade não é sinónimo de fragilidade. É sinónimo de força, não é? Porque eu tenho que
Exatamente.
estar muito comigo para poder acolher essa vulnerabilidade e o que vem dela, não é?
Claro.
Dos outros. Obrigada.
Obrigada mesmo de coração. Adorei, adorei conhecer-te.
Que bom.
E volta.
Ok, voltarei.
Obrigada,
Prometido.
Márcia.
Obrigada, Inês.
Grata.
Muito, muito obrigada por me veres.
Sim, acho que nos vimos, acho que nos espelhámos também aqui um pouco uma à outra.
Foi muito
Foi
giro,
muito
muitas
isso.
experiências assim. Que bom, que bom.
Obrigada,
Obrigada,
querida.
querida. Obrigada.
E obrigada a vocês também aí desse lado por mais uma viagem, por nos terem acompanhado. Hoje senti aqui um bocadinho com a Márcia, que para mim também foi um bocadinho fazer terapia. Foi uma conversa tão fluida e que me trouxe aqui alguns temas bem profundos. Voltamos a encontrar na próxima semana. Até lá, bons mergulhos, boas viagens, boas reflexões.
Exato.